Nós vamos ler a partir do verso 18. Eu quero compartilhar algo com vocês. Depois nós vamos continuar tendo um período muito especial de louvor e de amores ao Todo-Poderoso, aquele que é a razão de todas as coisas. Aproveitamos, né? O mundo está comemorando o nascimento de Jesus e nós também. Nem nos preocupamos com as questões de quando Jesus nasceu, exatamente, porque provavelmente não foi nessa data, mas nós gostamos. Diz assim a palavra: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, ou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, com ele toda Jerusalém, e reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhes eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e dele inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação, avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Amém. As crianças já conseguiram achar os pais. Amém. Amados, eu gosto deste texto, essa parte, capítulo 1 de Mateus e capítulo 2, porque esse texto que nós lemos nos mostra duas coisas. A primeira coisa é a ação de Deus. Penso que jamais nós vamos compreender na plenitude a grandeza do amor de Deus em nos enviar Jesus Cristo. De fato, não merecíamos, nós que estávamos perdidos sem Deus, nós que éramos inimigos de Deus, contrários a Deus, estávamos em trevas, caminhando para as trevas eternas, debaixo dos nossos pecados, debaixo de maldição, debaixo das ações do diabo. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, olha para essa situação e resolve nos enviar Jesus. Quantos podem dizer louvado seja o Senhor, porque Ele enviou Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele enviou Jesus, Ele nos deu Jesus. Embora esse texto que nós lemos seja tão conhecido, mas é tão bom lê-lo de novo. Por quê? Porque ele mostra Deus enviando o seu filho, o seu único filho, Jesus. Para quê? Primeiro, para nos resgatar dos nossos pecados. Ele será chamado Jesus Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo, para ser Emanuel, Deus conosco. Deus agora não está mais no céu, Deus agora não está mais distante, Deus agora não está mais inacessível, Deus está no meio de nós, Deus está na terra, Deus assumiu a forma de homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é maravilhosa essa história do amor de Deus, porque ela é uma história real, porque ela é uma história que aconteceu, porque esta história transformou a nossa vida para sempre, amém? Você pode dizer assim para o teu vizinho, essa é a história que transformou a nossa vida. Essa história que já foi contada milhares e milhares e milhares de vezes, de tantas formas diferentes, mas é esta. Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos resgatar, para estar conosco, para se identificar conosco, para nos redimir da morte, para eliminar os nossos pecados, para nos dar esperança, para nos trazer paz, para curar as nossas enfermidades, para abrir os nossos olhos, para nos religar a Deus novamente, para nos limpar completamente, para nos dar um novo coração, enfim, para fazer tanta coisa conosco. Deus enviou Jesus. Mas nessa noite eu não queria ficar só no foco da ação de Deus para nós. Eu queria, junto com você também, refletir da ação nossa para com Deus. Da ação nossa para com Jesus. E aí, nesse aspecto aqui, o capítulo 2 nos revela algo muito importante. Amém? Se você pode olhar novamente para o capítulo 2, você vai perceber que assim que Jesus nasce, vem de longe três reis. Eram reis. Tinham posição, tinham status, tinham dinheiro. Mas eram três homens absolutamente focados num propósito só. Eles queriam estar na presença do Rei dos Reis. Não importasse a caminhada, as dificuldades, a distância, eles estavam totalmente decididos a estar com Jesus. E a estrela, símbolo do Espírito Santo, os estava guiando. E eles, em seus corações, determinados, vamos estar com Jesus. Sabe, queridos, penso que estes três reis, eles apontam profeticamente para aquilo que Deus espera de nós como igreja. Deus espera que nós também sejamos decididos assim para com Jesus. Deus espera que a nossa vida seja uma jornada assim. A jornada que estes três homens enfrentam, estes três reis enfrentam, para estar com o Senhor. Amado, que a minha vida e que a sua vida seja assim. Uma jornada determinada. Fala assim para o seu vizinho, você precisa estar determinado. Amém? A encontrar Jesus. A estar com Ele. E a adorá-lo. Como eles estavam. Amém? Precisamos estar assim determinados. E esses três homens, esses três reis, quantos sabem que nós também somos reis em Cristo Jesus? Ele nos fez reis e sacerdotes, amém? Então está falando da gente, está apontando profeticamente para nós. Esses três reis, adoradores, esses três reis determinados, quando eles entram na cidade, as coisas começam a ficar agitadas. Herodes fica agitado. O reino de Herodes, que simboliza o reino deste mundo, fica abalado pela presença do rei e pela presença daqueles adoradores. Por quê? Herodes pensa, ora, nasceu um menino. E agora estão dizendo que ele é rei. Até aí tudo bem. Mas o problema é que outros reis estão vindo na cidade para adorá-lo. E obviamente Herodes pensa, se reis estão vindo para adorá-lo, daqui a pouco todo mundo vai estar adorando este novo rei e o meu reino já era. Então quando aqueles três reis, adoradores, homens focados, pessoas decididas, estavam convictos em seus corações, nós vamos encontrar Jesus, nós vamos nos prostrar diante dele, nós vamos adorá-lo, não importa o que tenhamos que fazer. Eles não estavam pensando nas suas condições, eles não estavam querendo encontrar Jesus para pedir alguma coisa, eles estavam querendo encontrar Jesus para adorá-lo. Quando eles chegam na cidade, o mundo espiritual entra em guerra. O reino de Herodes fica abalado. Há um levante. Herodes fica agitado e começa a planejar coisas. Amados, eu quero dizer para você que esse texto diz respeito à nossa vida. Nós somos os adoradores que devem decidir de todo o coração estar na presença do rei para adorá-lo. Amém? Quantos aqui são reis e sacerdotes? Quantos querem adorar ao Senhor de todo o coração? Sabe, queridos, muitas vezes, como igreja, nós temos uma atitude tão superficial para com o nosso rei. Mas eu digo para você, que quando, como igreja, nós nos levantarmos como pessoas decididas, como pessoas focadas, como pessoas convictas, como pessoas determinadas a fazer uma só coisa, estar com o Senhor Jesus para adorá-lo. Quando a igreja se levanta assim, então, como já está estabelecido na palavra, como já está aqui, como uma figura profética, quando a igreja se levantar, quando os reis e nobres se levantarem, com uma só determinação, com um só objetivo de adorar ao Senhor, então os poderes espirituais da cidade serão abalados. Eles, figuras proféticas daquilo que Deus espera da igreja. Aleluia. E então, a Bíblia mostra que eles estão ali determinados, eles entram na cidade e o rei Herodes tenta envolvê-los numa trama e depois que eles estiveram com Herodes, eles partem para o lugar onde a estrela estava indicando, lá estava o Senhor Jesus. E eles chegam na presença do Senhor Jesus, daquele menino, aquela criança, e imediatamente eles são tomados por uma grande, grande, grande alegria. Pergunta aí para o seu vizinho, você tem a alegria de estar na presença do rei? Queridos, nós precisamos ter alegria em estar na presença do rei. Não estamos falando aqui de religião. Não estamos falando aqui de um culto que você vem assim meio empurrado, meio forçado. Uma adoração onde a sua mente não consegue se fixar porque você está pensando em tantas outras coisas. Não, não é isso. Estamos falando de outra coisa. Estamos falando de pessoas que querem estar na presença do Rei e têm alegria, grande alegria em estar na presença do Rei e estão determinadas a adorá-lo. São essas pessoas. Somos nós, amém? Aleluia. Quando eles chegam a Jesus, são tomados de uma grande alegria. Segundo, se prostram na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E cada um por si entrega aquilo que tinha de melhor para o Rei. Eles entregaram ouro, incenso e mirra. E tudo isso é um simbolismo profético daquilo que nós devemos entregar hoje na presença do Rei. Em primeiro lugar, entregaram ouro. Sabe, ouro sempre aponta para as coisas divinas. E neste caso, quando nós vemos aquele primeiro rei entregando ouro aos pés do Senhor Jesus, na verdade, ele estava entregando toda a sua importância, ele estava entregando a sua posição, ele estava entregando a sua própria coroa aos pés do Senhor Jesus. Ele estava dizendo: olha, diante da tua grandeza, aquilo que é grande na minha vida não tem importância quando comparado à tua grandeza. Eu entrego ouro. Era como se ele estivesse dizendo: eu coloco aos teus pés a minha coroa. Eu coloco aos teus pés meus títulos. Eu coloco aos teus pés aquilo que é importante para mim. Eu coloco aos teus pés a minha autoridade. Sabe, queridos, é isso que precisamos estar prontos a entregar nos pés do Senhor Jesus. Que nós nunca fiquemos em nossa vida brigando por autoridade, defendendo posições, status, cargos e tantas outras coisas que o mundo busca. O que somos? Somos na presença do Senhor. O resto não tem importância, amém? Quando nós chegamos na presença do Rei, tudo aquilo que é importante em nossa vida, chegando na presença do Senhor. Quando, por exemplo, o sumo sacerdote entrava ao lugar santíssimo uma vez por ano, ele também queimava incenso na presença do Senhor. Incenso fala de intimidade. Incenso fala das orações dos santos. Quando o incenso era queimado e aquele incenso subia à presença de Deus, Deus recebia como um aroma suave. Hoje a Bíblia diz que o incenso que nós devemos oferecer ao Senhor, além da nossa própria vida, mas isso aponta mais especificamente para aquela íntima comunhão que nós devemos ter com Deus. Então, quando aquele rei entrega incenso na presença do Senhor Jesus, ele estava ali profeticamente dizendo o que a igreja deveria fazer. A igreja, eu e você, devemos buscar intimidade com o Senhor e entregar incenso na presença dEle. Amém? Fala para o teu vizinho: está disposto a entregar incenso na presença do Rei? Sabe por quê? Andar com o Rei é andar em relacionamento com Ele. Amém? Todos sabem disso. Não é uma coisa assim de uma vez por ano ou em datas especiais. Não, é a nossa vida. Nós estamos falando da nossa vida com o Rei. Nós estamos falando da nossa vida, buscando cada dia mais conhecê-lo, buscando cada vez mais intimidade com Ele, buscando conhecer o seu coração, buscando nos identificar com Ele em todos os aspectos, buscando e permitindo que a nossa vida seja transformada na presença dEle. Há um incenso que nós precisamos oferecer na presença do Rei. E precisamos estar dispostos a fazer isso. E por fim, o terceiro rei entregou ali na presença do Senhor mirra. Mirra também era um preparado especial. Mas diferente do incenso, apontava para os sofrimentos de Jesus. Porque mirra tem sempre esse simbolismo na Bíblia, de sofrimento. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, ofereceram mirra a Jesus. Era como um anestésico. Mirra era usada nas pessoas que sofriam. Então mirra está relacionada a sofrimento. E o que, que significa isso para nós? Significa que nós precisamos estar dispostos até a sofrer pelo Senhor Jesus. Sabe, a vida cristã não é uma vida voltada para nós. É uma vida voltada para Ele, para o Rei. E para andar com Jesus, para ser um cristão, nós precisamos experimentar a morte a cada dia, para que experimentemos a vida a cada dia. O que, que significa isso? Significa que Jesus nos chamou para andar com Ele, e andar com Ele é assim. Você morre para você, para experimentar a vida de Deus. Você entrega a Ele os seus desejos, as suas vontades, para experimentar aquilo que é melhor, a vontade dEle. Amém? Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e fazemos a decisão de andar com Ele, mesmo quando as situações não forem agradáveis. Fala para o seu vizinho, nem sempre as situações vão ser agradáveis. Fala assim, não se preocupe, Deus é um Deus bom. Ele vai permitir que você tenha muitos momentos agradáveis. Agora fala assim, mas para ser sincero com você, se você quiser andar com o Senhor, você tem que estar disposto a sofrer e até a morrer pelo Senhor, se preciso for. Porque a nossa vida não é nossa, é dEle. É disso que está falando a mirra. Ouro, incenso e mirra. Isso apontava para três características do Rei Jesus, do Senhor Jesus. Ouro falava da realeza de Jesus. Incenso falava do sacerdócio de Jesus. E mirra falava do ministério profético de Jesus. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Querido, eu quero dizer que se nós chegamos à presença de Jesus para adorá-lo desta maneira, essas três unções vão estar sobre a nossa vida. Amém? Você oferece ouro para o Senhor, sua vida, sua autoridade, seus títulos, tudo que você é. E você recebe ouro dEle, governo dEle, reinado dEle sobre a sua vida. Amém? Você busca o Senhor na intimidade, na sua determinação de conhecer ao Senhor e de ser íntimo com Ele, oferecendo o melhor do teu incenso para o Senhor. E sabe o que Ele faz em sua vida e na minha? Ele nos converte em sacerdotes para Deus, porque oferecer incenso falava do aspecto sacerdotal de Jesus. E nós então oferecemos também a nossa vida e o nosso coração e declaramos que estamos dispostos até para sofrer pelo Senhor, se preciso for. Então sobre nós vem a unção profética do Senhor Jesus. Hoje, queridos, nós não adoramos mais, não nos prostramos mais diante de um bebê. É tão importante nós lembrarmos disso, que ele nasceu sim, lá na manjedoura. E assim foi que tudo começou. Mas hoje nós oferecemos adoração diante daquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, daquele que venceu a morte, daquele que se tornou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que está assentado acima de todas as coisas, em poder, em autoridade, em majestade, daquele que tem o nome sobre todo nome que se nomeia, daquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, daquele que tem os olhos como chama de fogo, daquele que da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes, daquele que tem os pés como latão reluzente, daquele que está cingido para a batalha, daquele que é vencedor, daquele que venceu o diabo e todos os seus demônios e os expôs ao desprezo. Nós servimos aquele que venceu todas as coisas, aquele a quem pertence o reino, o poder, o domínio, a glória pelos séculos dos séculos, aquele a quem pertence a salvação. Aleluia! Vamos ficar em pé, vamos adorá-lo, vamos aplaudi-lo mais uma vez. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Tu és digno, Senhor Jesus, de toda honra, de todo louvor, de toda